E a gente dá o pontapé inicial porque neste mês encerra o verão, né? A gente vai partir aí já para o outono. As chuvas devem diminuir um pouco, aquele calor, esse mormaço, esse abafado também deve diminuir. Isso tudo é muito suscetível à criação e à procriação de escorpiões. E a gente precisa sempre falar para que todos nós estejamos o máximo de informações possíveis para que a gente possa se proteger. Para isso, Dr. José Eduardo está aqui conosco, médico veterinário, ele está à frente da Vigilância Epidemiológica aqui de Guará. E conosco também o Danilo de Paulo, que é visitador de saúde, ele que está a campo ali, né? Caçando esses danadinhos. O Danilo é biólogo de formação, então tem um vasto conhecimento nessa área. Sejam bem-vindos, bom dia, obrigado por terem atendido nosso convite.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia a todos da mesa.
Boa. Doutor, esse período, aliás, sempre é período de atenção, mas quando a gente está nesse tipo de clima, calor, chuva, acaba de fato sendo mais propício?
Sim, na verdade, assim, é o período que o escorpião se prolifera, né? A gente pega. O Danilo me corrige se eu estiver errado. Normalmente a gente vai de dezembro, né, Danilo, até março, que é o período. Março, abril, que é o período que tem maior proliferação. Mas o escorpião, o amarelo, né? O Titus cerulatus que tem aqui na nossa região.
Que é o mais perigoso, né?
É o mais perigoso. Ele tem o ano inteiro. E o que a gente está fazendo, a equipe lá, são ações, tanto de vistoria, como também trabalhando nos pontos estratégicos, onde a gente mais encontra escorpiões. Isso aí o Danilo, acho que o Danilo está à frente do projeto, né? A gente teve uma retomada no ano passado com o projeto piloto, projeto Pinça, que o Danilo está coordenando, e agora esse ano vai ser o ano inteiro, né, Danilo?
É isso. Que projeto é esse?
Consiste a gente trabalhar em busca ativa, né? Na captura dos escorpiões, em ambiente que a gente tenha certeza, né, que eles existem e proliferam. Tá. Que são os cemitérios, né? Cemitérios nos túmulos existem, né, os escorpiões, e a gente fez um trabalho, começamos um trabalho piloto em outubro do ano passado, fazendo um casa a casa, né, com a equipe no entorno, né, nas ruas do entorno do cemitério. E a gente percebeu, e conversando também com o munícipe, que é uma coisa assim que eles convivem, né? Às vezes nem acontece algum acidente e ainda falam, não, que é normal, só foi doidinho, né?
Não pode ser,
né?
Normal.
Perna longa.
Isso, é uma coisa cotidiana. E a gente ficou até assustado, né? Com esses dados. Então a gente, a partir de outubro, começamos a fazer esse trabalho uma vez por mês. Duas saídas para cada cemitério, né? E a gente fazia essas capturas manuais, né? E a gente tem capturado muito escorpião, né?
Por que o cemitério atrai tanto esse animal?
É que na verdade lá tem tudo que o bicho precisa, né? O ambiente é totalmente favorável que eles precisam. A gente fala de qualquer praga urbana, necessitam de 4 As, né? O A de abrigo, que nos túmulos, né? São os abrigos, claro, deles. Água, não necessariamente água, mas umidade. Então, existem dentro dos túmulos. E o alimento, que baratas é o principal alimento na área urbana, então é abundante em cemitérios também, né? Então, isso acaba o quê? Confinando o escorpião dentro dos cemitérios,
onde
porque tem
barata,
tudo que ele precisa, né?
Escorpião, então,
Sim. E o último é o que não é questão do escorpião, mas o que é o problema pra gente, que é o A de acesso. Então é o que a gente tem que eliminar também, esses acessos. No caso do escorpião no cemitério, a gente não consegue trabalhar os acessos, mas esses 3 As, pelo menos, a gente tenta, pedindo a manutenção de limpeza nos cemitérios, né? Para evitar baratas e outros ambientes, como os entulhos que acabam ficando quando desmancha um túmulo, né?
Mas
uma
essa
obra.
Busca ativa, doutor, o Danilo também, ela acontece necessariamente. A gente pode chegar a ver eles circulando pelo cemitério ou não? Vocês têm que ir lá cutucar mesmo.
Não, existe uma técnica que a gente usa uma lanterna com luz ultravioleta.
Tá.
E os escorpiões, na carapaça, que é o exoesqueleto, né? Que os artrópodes, né? Insetos, aracnídeos, não possuem esqueleto. Então a parte de fora é o exoesqueleto e ele possui uma não é uma bioluminescência porque não parte dele, mas com o ultravioleta, ele acaba ficando assim, tipo, luminescente.
Tá.
Então a gente consegue identificar, dá pra ver. Então você, com a lanterninha ligada andando nos túmulos, você enxerga até bastante. De longe. Muito, muito. A gente tem uma média aí de captura por vez que a gente vai, de 200 a 300 escorpiões por cada captura que a gente sai. Tá.
Quantos isso? escorpiões podem nascer ali de uma vez? A gente costuma ver aquelas imagens, até bonitinho,
sim,
né?
Sim.
O escorpião é protetor, fica cheio de escorpiãozinho nas costas.
Sim. Né?
Quantos que pode ter ali,
olha
por ninhada, digamos assim?
Então, olha só como é que é importante esse trabalho de captura. É, a longevidade desse escorpião amarelo, né? O Titius cerulatus, é uma espécie que não tem macho, só tem fêmea. Né? Então a reprodução é por partenogênese. Os óvulos não têm a necessidade da fecundação de espermatozoide.
Revolucionárias.
Então se o ambiente está. É. Boa, né?
Dependentes.
Se o ambiente está favorável, elas vão reproduzindo.
Uhum. Sem parar.
Sim.
Isso.
E a longevidade.
Então, como o doutor falou, o ano inteiro.
A longevidade é de 1 a 4 anos.
Ah, é bastante.
É bastante.
E pode ter uma parturição de 4 vezes. Ao mês, ao ano, desculpa, ao ano. E essa parturição então, de 17 a 30 filhotes.
Que isso?
Então você bota uma
trimestre.
Média. Você tirando um escorpião, quanto que você está conseguindo
é
pelo menos eliminar?
É um
quem está na nossa live
muito
no YouTube.
Contínuo, né? Assim, não
quem
está
tá no nosso YouTube está vendo isso que o Danilo falou.
Da luminosidade, uma,
isso,
né? Interessante.
Vocês
até.
Ficarem atentos. É, quem é no, na natureza o predador do escorpião?
Então, escorpiões, eles têm um hábito noturno,
tá.
Né?
Uhum.
Na natureza, no ambiente natural dele, eles são predados por animais também que têm essa atividade noturna.
Certo.
Aves como corujas, coriangos, tá. Né? E mamíferos também como gambás, né? Esses saruês, né? Que a gente tem área urbana, ele nos ajuda. Gente, não
tem
mate
gente
gambá.
Tem conceito com o gambazinho tão bonitinho.
Ele ajuda a gente, equilíbrio ambiental.
E não só escorpião.
Aquele lagartinho que a gente vê em terreno.
Calanguinho. Ele tem um hábito diurno, né? Mas
então,
quando ele vê, ele pega.
Primeiro que eu ia perguntar sobre realmente se o escorpião era de hábito diurno ou noturno, porque tem gente que gosta de ter a galinha no. Mas galinha, gente, deu 7 horas.
Tá dormindo.
Sim.
Entendeu? Deu 7 horas.
É o que a gente orienta
dormindo,
pro munícipe, né? Quando fala, mas eu tenho galinha, né? Quando a gente atende uma denúncia. Uh-huh. Gente, foi mega galinha, ela tem um controle aí meio limitado, né? Porque
por
ela dorme à noite.
Se ela encontrar um de dia, ela vai comer, caso contrário.
No ato de ciscar, se ela encontrar, ela come, mas ela não vai sair caçando.
Eu vou contar um negócio engraçado. Tô cansado de falar aqui que meus gatos levaram uma galinha pequena pra dentro de casa, tô lá cuidando da galinha. Aí apareceu uma barata lá em casa, a galinha já estava dormindo. Falei, pega a galinha. Eu coloquei a galinha perto da barata, ela ficou assim, ó, sem entender nada que tava acontecendo, entendeu? Eu tive que matar a barata.
Não, funciona, se você chegasse 8 horas da noite e lá no galinheiro, acordar todas elas, vão trabalhar, entendeu? Junto pra não dormir, entendeu? Daí
coitados.
E o pessoal fala, doutor, de combate, né? Jogar veneno, jogar inseticida, não adianta, né? Esse danado tem uma proteção natural, né?
Então, o que acontece? O veneno, o controle químico, ele, em laboratório, ele funciona. Em natura, a gente não, como o escorpião fica mais escondido, busca abrigo, ele acaba não funcionando.
Tá.
E irrita. Então é bem comum, depois que tem a detetização,
eles aparecerem.
Eles aparecerem. Porque ele ficou irritado pelo ambiente.
Nossa.
Então, assim, é muito comum a pessoa detetiza a casa dela e depois começa a ter nos vizinhos todos os problemas com o escorpião.
Parece um monte, né?
Então, normalmente o que a gente fala, assim, é manejo, que nem o Danilo falou. Você tem que tirar o acesso do escorpião. Como que você vai tirar? O escorpião vem do esgoto. Então, onde tem ralo, tem lá.
Tá.
Diferente da dengue, é o ralo interno e externo. Na dengue a gente foca no ralo externo.
Isso.
Pra escorpião tem que ser os dois. Questão de ter lá também portas e janelas.
Tá.
Usar aqueles rodinhos.
Certo.
Pra
tá?
não entrar por baixo.
Exatamente.
Da porta, né?
Tá. E daí a questão de aquela coisa que a gente fala. Lixo, gente, você coloca onde? No horário correto.
É,
se você colocar o lixo antes do horário, vai chamar barata, você vai ter o alimento. Questão se você tem uma reforma em casa,
o tijolinho
entulho.
Que fica largado lá.
Aqueles tijolos
é
que fica ali um tempão, telhas também,
acaba
madeira.
Acaba criando
que
umidade.
Vai pegando chuva e
na
calor.
Na última camada da pilha. vai criando uma umidade. Eles adoram ficar. Então é um abrigo que temporário enquanto estiver ali.
Tem umas palmeiras também, né? Incrível, que, né? Palmeira, gente, eu acho incrível. Entre as cascas da palmeira, assim, tem algumas espécies de palmeira que também servem de abrigo.
Elas servem, mas talvez até por concorrência de espaço, né? Que no ambiente natural até é normal, que é dentro de casca de árvores, de troncos caídos, né? Mas no ambiente urbano é melhor para elas, né? Digamos, para elas ficarem no esgoto, porque ela não vai gastar nenhuma energia para caçar, né? Para ter tudo que ela precisa. A não ser algum evento como agora, muita chuva, eles custam a se afogarem, mas se afogam. Então, provavelmente vão querer sair do ambiente quando tá vendo que o nível da água no esgoto, né, nas galerias também de águas pluviais, eles vão querer sair, então vai sair pelo ralo.
As baratas saem com a chuva, com o calor, o escorpião vai atrás.
Vai atrás delas, exato. Também. E no caso, encontrei em casa, o que que eu faço? Ele sobe parede? Porque a gente fala muito da questão de berço, afasta móvel da parede.
Paredes ásperas.
Ásperas, eles sobem.
Sobem.
Então, isso facilita por quando agarra, então.
Sim.
Se tiver lisinha,
é mais dificulta difícil. Mais.
E eu encontrei em casa, o que que eu faço? Piso, no piso, como que eu capturo? Porque eu, vocês especialistas, tem uma pinça grande para manter distância. Porque como que ele ataca? Então, primeiro, para a gente poder saber como chegar perto, no caso, eu avistei dentro de casa. Como é o tipo de ataque dele?
Na verdade, ele não ataca. Ele nem ataca. Ele tem. Se for de dia, se ele perceber luminosidade, ele fica até mais dardinho. À noite ele é bem ágil. Mas o acidente. É como a palavra diz, acidente. Tá. É por compressão. Ou você pisou descalço, ou você colocou a mão, ou você deitou por cima.
Aquele um dentro do sapato que a pessoa não viu.
Exatamente.
Bolso?
Bolso.
Você tem uma jaqueta, alguma coisa? Tá lá. Ó, gente, a jaqueta tá onde? Dentro do armário. No momento você não tira ela. Então tá escuro. Então
só agora que vai esfriar.
Se entrou um escorpião na sua casa, ele pode estar alojado. Então, isso é uma coisa. Se você achou um escorpião na sua casa. E a gente sempre recomenda dar uma olhada bem no guarda-roupa, brinquedos de criança, porque sapateira, são locais que você vai
procurar
achar.
Bater mesmo o sapato antes de colocar.
E nos preocupa sempre, gente, grupo de risco para escorpião, crianças até 10 anos e idosos.
Tá.
Entendeu? Tem que tomar cuidado.
Do veneno.
Tá.
E do sistema imunológico, né?
Também, e um pouco aí do falso ou verdadeiro. Quanto menor o escorpião, maior a quantidade de veneno que
não,
ele tem.
Não,
mentira isso.
Não,
já ouvi dizer, o pequenininho é mais perigoso.
Não, ele até tem, mas ele. Depende da forma que ele vai. Como é que eu posso dizer?
Injetar ali.
Porque o pequenininho ele tem menos alcance, né? Porque ele, por ser pequeno, né? Mas são venenosos da mesma forma. Tá? Ele vai injetar uma quantidade dele ali. Que é
todo escorpião é venenoso.
Todos são.
Diferente, por exemplo, da cobra.
Não. No Brasil, a maioria são que é desse gênero títios. A gente não gosta muito de falar, só aquele de televisão que a gente vê, aqueles grandões. Eles
assim,
não têm veneno, todos são venenosos, porém, não tem importância médica.
Tá.
O tio do seu lado é o mais venenoso dele.
O mais perigoso, mais venenoso é esse que nós temos aqui.
Roça.
Não,
não é.
São
nosso.
Exóticos.
Exóticos.
São exóticos. Porque
o escorpião preto que tem é o Titus amazonense, né?
Que é o
preto que tem no Brasil, que é o escorpião da Amazônia.
Floresta.
Tem o marrom, né? Que é mais difícil achar.
É mais difícil, temos por aqui, mas é muito raro encontrar.
Ou
que
seja,
é o
mais
Bariense,
perigoso é esse que tem arrodo em qualquer lugar.
Aqui.
No Nordeste também é um primo dele também, que é o Titius stigmurus, né? O escorpião nordestino. E já tem encontrado no estado de São Paulo, né?
Que tá
também, também é bem perigoso também.
E aí eu encontrei. O que que eu faço?
Você encontrou, tá? Primeiro ter certeza que é o escorpião, né? Mas foi o caso de matar, veneno não funciona, né? Não tem uma...
Não adianta, aquele que não. A gente mata pernilongo, não adianta nada.
Se você jogar em cima dele, pode ser que ele morra, né? Você tá vendo um... Mas é muito mais fácil você pisar em cima, logicamente, calçado, você vai esmagar e matou, acabou, né? Agora, você... pode acionar sim a vigilância, tá, né, para fazer ser feita uma inspeção para ver de onde estão vindo e receber as orientações.
Jogar um pano em cima ali para ele não circular já ajuda.
Bom, primeira coisa que a gente fala para matar escorpião, você não vira as costas.
Ah.
Né, Danilo? Virou as costas, ele vai sumir, né?
Sim.
Ele é rápido.
É, não, ele parece que ele tá parado, você virou. Cadê?
Ele pode sair.
Aí você dá o desespero, né? Olha. Cadê o escorpião?
Ah, legal. Então, ele à vista.
A gente sempre recomenda matar à distância, entendeu? Porque o pisar, porque às vezes você tá com chinelo, você errou o piso, você leva uma picada.
Pois é.
Então, normalmente, assim, um calçado, jogar, uma coisa pra matar. E o Danilo tava falando. Daí você encontrou, independente se você matou, você entra em contato, tá? Pode ser pelo e-mail, né, Danilo?
Pelo e-mail.
É o denunciavetores@gmail.com.
Ah, é fácil.
Com o endereço, tá? Número da casa e falou, relatando o escorpião. Daí a equipe vai, normalmente é o Danilo que vai, tá? Ele vai ver a região, né, Danilo? Ver por que tá tendo escorpião ali.
Já é um indício, né?
Sim. Faz uma análise do ambiente para ver o que tá favorecendo ou não, ver se tem no entorno, né? Boa. Terreno, tá. Alguma casa, né, parada, abandonada.
Onde aparece um, tem mais, geralmente?
Como a fêmea se reproduz sozinha, se tem um, se ela já pariu, então você tem a chance de ter mais 17 a 30.
Nossa!
Então é importante. Ah, é. É assim, é importante você eliminar esse que você acha na sua casa, porque um que fique e deixe passar, você pode ter um problema de infestação.
É.
Uma coisa importante que a gente estava falando, assim, que o. Questão, todas essas coletas que a gente faz no cemitério, né, Danilo? A questão de a gente porque hoje em dia a gente tem um problema. O Butantan é o único local que produz soro para escorpião no Brasil e fornece pro Brasil inteiro.
Uhum.
Então é um produto difícil de fazer, bem especializado e tem uma demanda muito grande. Porque hoje em dia o animal peçonhento que mais tem acidente no Brasil é escorpião, tá?
É uma epidemia silenciosa, tá crescendo.
E o que a gente faz com esses escorpiões? Tanto que a gente coleta. Tanto os vivos, né, Marcelo? O Danilo pode explicar, né? A gente leva para São Paulo,
todos
no Butantã.
Os vivos e os mortos, né? A gente leva todos os exemplares para pesquisa e também para produção de soro.
Ah, tá.
E no ensejo a gente está tentando também confinar a população deles dentro do cemitério. Porque falar para você que vai eliminar
é difícil.
Mas você imagina, eu falei para vocês.
Sair de lá já ajuda.
O que você tira? Quanto você está deixando de.
É.
De reproduzir. Agora você tirando 300 por mês, mais ou menos.
Opa!
Então é daí 24 mil.
É,
né?
Num ano.
É um número muito grande, mas você imagina o que já está lá.
Então hoje
é
existe
muita coisa.
Um soro, mas o acesso é difícil por conta de ser o único local de produção.
Não, na verdade o que acontece? A gente tem o protocolo para mordida de escorpião.
Tá.
Então vamos falar. Você acha que foi picado por escorpião?
Ok.
Tá. O escorpião, ele dói bastante.
A pele fica como?
Fica dolorida, vermelha, entendeu?
Ela é necrosa?
Não. Quem necrosa é a areia marrom.
Tá.
Entendeu? Mas assim, ó. Então, é uma dor muito forte. Nos preocupa porque vai ser sempre... Normalmente vai ser noturno, tá?
Pois é.
E às vezes o que acontece? Se for
nesse
criança...
nesse público vulnerável, né?
Se for criança idoso, às vezes ele vai estar com a dor e não vai saber... se for escorpião.
Tá.
Mas se você tiver suspeita, o recomendado é ir no local, no município que tem o soro. Qual é aqui? A UPA.
Ah, ótimo.
E você tem que chegar na UPA em até 2 horas.
Nossa.
Por quê? Tem 3 tipos de reação. Leve, que não tem reação sistêmica, é só dor local. Então você vai ficar de observação, foi leve, não vão fazer nada.
Tá.
Moderada e grave, você já começa com quadros sistêmicos. Calafrio, vômito, dificuldade respiratória. Só que assim, se você não fez o soro até 2 horas, também você não consegue reverter esses quadros mais pra frente.
Nossa.
Então o que a gente fala? Achou que picou o escorpião, teve picada, leva na UPA.
Nossa.
A equipe médica lá vai acolher você.
Uhum.
Você fala, suspeita de escorpião.
Tá.
Lá tem o soro. E aí eu quero deixar bem claro: só tem lá em Guará. Não adianta ir nos outros hospitais que não tem o soro.
Postinho, nada.
Porque às vezes você vai num local que não tem, você fica esperando e passa esse tempo, essas 2 horas.
Tempo.
E aí eu vou contar pra você o que aconteceu.
Perfeito.
Em Aparecida em 22. A menininha que morreu.
Ah, sim, eu lembro.
A menininha de 2 anos que faleceu.
Eu lembro.
Ela foi mordida por escorpião, levaram na Santa Casa.
Foi.
E ficaram esperando o Guará mandar o soro. Nesse tempo teve essa tragédia. Gente,
teria que ter corrido com ela pra cá.
Então, mas é que às vezes falta informação.
Sim.
Falta informação.
Porque se a gente. Em toda conversa, desculpa, a gente frisa bem isso. Pra vocês terem uma noção. Guará teve ano passado 225 acidentes com escorpião.
É bastante, não
é? É, cobra. Você fala cobra, quantos teve? 14.
Nem chegou cobra pra gente anúncio disso.
Então, 225.
Nem chega.
São os dados do estado, tem.
Uhum.
E o estado de São Paulo, em 25, teve 52 mil casos de escorpião, uhum, de acidentes com 3 óbitos.
Ah, então.
E cada óbito de escorpião, gente, é tragédia.
É lógico, uhum, que é.
Entendeu? Porque a coisa que mais
teve,
choca.
Teve recente, né, em Atibaia, se não me engano, uma menininha também, jovem.
Felipe,
né,
choca muito, porque quando a gente vai nas palestras, nas capacitações, eles mostram. Normalmente, assim, eles mostram as fotos das crianças que faleceram. Entendeu?
Ah, tá.
É muito. Ai, é pesado, gente.
Só por curiosidade, as cobras, é zona rural ou urbana?
Então, normalmente é zona rural, tá?
Tem bastante zona, entendeu, rural.
Aqui tem muita cascavel, né?
É cascavel e...
Vamos ouvir a Ruth? Talvez seja...
Aqui.
Pode soltar, dá pra soltar daqui? Vamos ver se é do assunto, deve ser dentro do tempo aqui. A Ruth, o nosso ouvinte,
o Edson
deve
estar
querendo
também
tirar a dúvida. Tomara que seja, que aí fica bom. Vamos lá.
Oi, bom dia, meninos.
Bom
Olha
dia.
Aqui, você lembra de mim, né? A Ruth.
Como esquecer,
pois
a Ruth?
É, sabe aquele lixo que eu mandei para você, Felipe? Aqui no Antônio Antunes? Continua pior, porque agora jogaram até guarda-roupa.
Ah, meu Deus.
Isso
aí, ó,
não é nada, Felipe. Pior que o meu gato tá indo lá pegar rato e traz aqui para dentro da minha casa, Felipe do céu. Mas tá um terror. Dá um toque pra esse moço esse lindo aí,
tá,
pra ver
aqui
se ele moço resolve lindo a situação aqui. Porque tá com muito, muito, muito rato. É, e lá dentro é um galinheiro. Tem galinha lá, sabe? Mas tá demais a conta, Felipe. Dá um toque pra ele, porque ó, o negócio tá tudo quieto. Ninguém vem fazer nada.
Tá anotado, Ruth, lá é Alto Pedregulho, Antônio Antunes. É próximo do cemitério, inclusive.
Pede pra ela mandar depois o número certinho de foto, se tiver.
Ah, não, ela mandou uma foto já.
Gente,
do número pra identificar.
E aí eu te mando. Mas é duas ruas depois do cemitério do Pedregulho. Então é uma região que tem que ficar atento,
né? É importante ressaltar também, né, que tem que ser uma coisa integrada com a população, né? Que a gente faz nosso trabalho de tentar notificar e atrás, né, do problema.
Perfeito.
Mas também a gente encontra em qualquer bairro da cidade vários pontos adotados, né, por município para jogar suas sobras. E a gente tem o programa Cata Bagulho, tem alguns pontos na cidade que você pode jogar.
E ali pode acumular, né?
Não,
pode
aparecer. Se aparecer um. Se um entrar no entulho, no meio ali, já sabe,
verdade,
dá uma infestação.
Perfeito. Então vamos repetir o e-mail para a denúncia. Vamos lá, doutor.
denunciasvetores@gmail.com.
Ótimo.
Outra coisa importante: qualquer suspeita de acidente com escorpião,
UPA
o mais rápido possível. Gente, não precisa encontrar o escorpião. Se você acha que foi picada...
Tá, não precisa levar ele junto.
Não, vai na UPA. Por quê, gente? É melhor você ir 10 vezes e não ser nada do que uma picada, você não
ir. E ser
não
fatal, porque pode ser fatal.
Tem uma pergunta do Edson.
Um leva na UPA e o outro fica em casa procurando.
Tem uma pergunta do Edson aqui, que é interessante, porque, como você disse, somente o Instituto Butantan que produz esse soro aqui no Brasil, não é tão fácil ter acesso a ele, mas o Edson quer saber se teria como comprar e deixar em casa.
Não. Não dá.
É um produto que é feito pelo Butantan para a rede pública.
Porque ele mora na roça, diz ele, né? E aí até chegar na cidade pode demorar. Mas é para a rede pública.
Rede pública.
Ele não tem comércio, boa, né, desse soro.
Muito certo. Bem. Ó, dicas preciosíssimas. Estou encaminhando para mim imagens que a Ruth mandou e nome e número da rua, tá? É, aí, ó, o Danilo tá vendo, tá
tem
sujo.
Tem alguma coisa
essa
pra fazer
aí,
assim?
É antes do guarda-roupa chegar.
Felipe, só...
aqui pro bichinho criar é um resort,
nossa,
né?
Uma colônia, uma maravilha.
Felipe, só um pouquinho antes, já que o soro não é de tão fácil acesso assim, realmente existem pessoas que moram um pouco mais longe, tem algum procedimento de emergência ali que pode ser feito? Lavar, amarrar,
na UPA.
Chupar o
na
local,
UPA.
Nada.
Na UPA. Não se faz torniquete, nada assim.
Torniquete,
Se lava com água morna.
Água morna e corre pra
UPA.
Primeira,
gente,
coisa.
Mas aí você tem uma questão que eu só queria falar.
Corre pra UPA.
Onde tem esses centros? Porque não é só o soro escorpião. No lugar tem o soro de aranha, o soro antiofídico. É, tá todo concentrado. Ele fica em torno de 50 quilômetros de raio, cada centro. Por quê? para todo mundo poder chegar em menos que 2 horas. Ah, você entendeu? Então, a gente tem mais legal. De 360 Ótimo. Centros Mas no estado.
2 horas dá tempo.
Dá tempo.
Dá tempo. Duas horas você vai para
50 quilômetros dá tempo.
Entendeu? Vai para sul de Minas aqui de carro.
Então, é mais por isso. Então, assim, já leva isso em conta. Essa colocação desses centros já leva isso em conta, entendeu?
Corre, não tem carro, pede ajuda pro vizinho, né?
É. Doutor, ela disse que a dona desse imóvel que eu te mandei, doutor, já é da cidade de Aparecida, que ele tá meio abandonado.
Ou seja, mora lá em Aparecida e deixa
tem umas
o
galinhas ali, mas como a gente falou, pode pegar lacraia, né?
Lembrando que não pode também ter galináceos em área urbana, né? A gente não sai por aí fiscalizando, mas se tem a denúncia, a gente
infelizmente... E elas vão lá em casa pegando socorrinho. Ela é pequenininha assim, ó, dá trabalho.
Não, essa aqui tem várias. É. Essa tem várias.
Mas até número de animais mesmo tem um número ali, limite, né? No, sim, em área urbana, não pode se ter, não sei se mudou o número, mais de 10 animais
por enquanto, residência. Galinhas são 6, tá? Galinhas e patos, por enquanto.
6?
Pode de postura.
Socorro pode ter uma amiga, então, ainda.
Perfeito. Mas se tiver bem cuidado. Tá?
Doutor José Eduardo.
Não vai pra panela, amiga. Não
médico veterinário aqui da Vigilância Epidemiológica de Guará. E o Danilo de Paulo, muito obrigado. Excelente aula hoje. O Danilo é visitador, vocês vão encontrar ele na rua. Chamem se houver necessidade. O Danilo tem como formação a biologia, ou seja, entende de tudo aí do que ele está fazendo. E, gente, vamos manter a casa limpa, quintal limpo, né? Frente de casa, enfim. Vai jogar lixo em terreno. Porque pode ser um problema aí para a vizinhança. Então, conscientização. E sempre que tiver alertas, pode mandar para a gente. Campanhas, ações, enfim, para a gente poder fazer. Às vezes tem aquelas ações específicas em regiões. Quando tiver próximo aos cemitérios, para alertar a população, pode mandar que aí a gente fala que ó, o pessoal aí de determinada região, o pessoal vai estar batendo aí na casa. Então colaborem, né?
É até importante isso mesmo, porque ao mês passado a gente no cemitério, alguns vizinhos do cemitério, no Senhor dos Passos, viu a gente com a lanterninha lá dentro e chamaram a polícia, né?
Estão roubando
o cemitério.
A gente teve que prestar esclarecimentos.
Ainda bem que tá todo mundo de crachá.
Infelizmente, acontece de gente entrar no cemitério pra levar cobre, pra, né, pra fazer outras coisas.
Mas eles estão salvando a sua vida, então contribuam. Obrigado, doutor, mas pode falar.
Uma coisa, Felipe, eu tô mandando pra você, a gente tem um folder sobre escorpião, depois eu vou mandar aqui pra você, se você puder divulgar também.
Nas redes?
Entendeu? Um folder é o novo modelo que a gente tem, bem resumido, com todos os cuidados que tem que ter.
Boa, ótimo.
Tá bom? Excelente. A gente coloca, então, na nossa rede social. Obrigado, boa semana, bom trabalho,
gente. Obrigado, bom trabalho para nós todos.
Obrigada.